Para reforçar onde os interessados podem se inscrever e como e até quando vai as inscrições.
Então, vamos lá. É no site da ProEx, proex.ufrn.br. Clica na aba editais, vai estar lá, eu acho que já é o segundo edital, tem lá edital do FMPB 2026. A inscrição, ela é feita por e-mail, está no edital, mas vou citar o e-mail aqui, fmpbufrn@gmail.com. Tem alguns critérios, vou adiantar alguns deles. Além da música ter que ser inédita, esse ano a gente está investindo na música com letra, ela tem que ser entregue no formato mais simples possível, para inclusive abranger mais público, gente que não tem condições de ir para um estúdio ainda neste momento. Então, assim, voz e violão, piano e violão, algum outro instrumento e voz é o que se pede para a letra, e aliás, é exigido isso. E outros critérios que estão dentro do edital. Então, qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para a gente, que também está no edital. Lembrando que as inscrições são até dia 24, agora de abril.
Para terminar, fica o espaço para fazer um convite especial aí para os nossos ouvintes participarem do festival e também destacar expectativas para a grande final desta edição.
Convido todos os compositores, músicos, potiguares a participarem do festival. Ele realmente é uma valorização da música do Rio Grande do Norte. Lembrando que, apesar das semifinais acontecerem em Natal, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó, o festival é para todas as cidades do Rio Grande do Norte. Então, assim, não importa qual cidade você esteja residindo, você pode se inscrever no FMPB. Essas cidades servem apenas como referência para onde você vai se apresentar ao vivo, caso você se classifique.
E qual as expectativas aí para a final?
As expectativas da final são muito boas. A final vai acontecer já no início do segundo semestre, aqui em Natal. A gente está fechando o local. Os 8 finalistas normalmente são de altíssima qualidade. O público vai poder participar do festival gratuitamente. Então a gente aguarda todos vocês lá, né? Então, para começar, se inscrevam rapidamente. Ah, tem um detalhe que antes que eu esqueça. Esse ano, às vezes, os editais eles sofrem prorrogações. A gente, a princípio, não quer fazer prorrogação como todo edital. Então, se inscrevam até dia 24. E quem se inscrever até dia 24, mesmo que haja prorrogação, vai receber 0,5 pontos. Então, assim, é um incentivo para que você se inscreva antecipadamente, no prazo, na verdade, né, do edital.
Ok, eu conversei com o produtor cultural Daniel Campos sobre a 12ª edição do FMPB, Festival Música Potiguar Brasileira. Daniel, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado e espero vocês no FMPB 2026.
Hudson Mendes para a Rádio Universitária.
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte registrou 12 resgates de banhistas em situação de afogamento no litoral do estado durante a operação do feriado de Tiradentes. As ocorrências foram registradas nas praias do Amor, da Ridinha, de Santa Rita, Ponta Negra e Miami. Na maioria dos casos, as equipes de guarda-vidas evitaram desfechos mais graves, mas o período foi marcado por uma tragédia na praia de Ponta Negra, onde dois turistas da mesma família, pai e filho, se afogaram. O pai morreu no local e o filho chegou a ser levado ao hospital, mas também não resistiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o efetivo foi reforçado ao longo do feriado prolongado, com ampliação do monitoramento em áreas de maior risco e ações de orientação direta aos banhistas. Para garantir lazer com segurança, o Corpo de Bombeiros reitera algumas recomendações, incluindo respeitar rigorosamente bandeiras e placas de aviso, evitar entrar no mar após o consumo de bebidas alcoólicas, procurar tomar banho em áreas guarnecidas por guarda-vidas e, em caso de ser apanhado por uma corrente, manter a calma e nadar lateralmente, nunca contra a corrente. Vale reforçar que o número do Corpo de Bombeiros para emergências é o 193. Vamos agora ouvir a previsão do tempo para Natal. Quem nos traz as informações hoje É o repórter Ubiratã Pedro.
Previsão do tempo.
A quarta-feira começou com sol entre nuvens na capital potiguar. No período da tarde e da noite, a nebulosidade pode aumentar com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 22 graus e a máxima prevista é de 32. Já a umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%. Para amanhã, a previsão é de tempo parcialmente nublado e chuvas. E atenção! O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta amarelo de perigo potencial, que indica chuvas de até 50 milímetros e ventos de 60 km por hora, além de risco de corte de energias, quedas de árvores, alagamento e descargas elétricas. Ubiratã Pedro, para a Rádio Universitária.
A seguir, tem um bate-papo com a produtora cultural Diana Fontes, diretora do espetáculo musical Bye Bye Natal, que volta aos palcos amanhã para a apresentação única no Teatro Alberto Maranhão. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 23 minutos.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
GNV baixou de vez, outro dia economiza, sobra mais no fim do mês. GNV baixou de vez, todo dia economiza, sobra mais no fim do mês.
Compadre, saiu no rádio, baixou o GNV. Melhora pra todo mundo, motorista de app, para nossa economia, para mim.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O musical Bye Bye Natal volta aos palcos da capital potiguar nesta quinta-feira, em sessão única no Teatro Alberto Maranhão. A peça, com texto de Racine Santos, apresenta uma mistura de romance, humor e muita história sobre o período em que Natal se tornou a encruzilhada do mundo durante a Segunda Guerra Mundial. O espetáculo, que já foi eleito o melhor musical do Nordeste, mergulha nas transformações culturais da nossa capital após a chegada dos americanos. Para mais detalhes sobre os bastidores e a importância desse resgate histórico, a repórter Emily Reis conversou com a produtora cultural e diretora da montagem, Diana Fontes. Vamos ouvir a entrevista.
Reviver o passado por meio da arte é uma das formas mais potentes de entender quem somos hoje. E é exatamente isso que o espetáculo Bye Bye Natal propõe ao público da capital potiguar ao transformar documentos e memórias da década de 1940 em uma experiência única no palco. A montagem resgata o momento em que Natal ganhou projeção internacional durante a Segunda Guerra Mundial, sendo conhecida como a Encruzilhada do Mundo. Para saber mais, eu converso agora com a produtora cultural e diretora do espetáculo, Diana Fontes. Diana, seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite, sempre muito feliz em estar aqui com vocês.
Diana, para a gente iniciar a nossa conversa, por que montar mais uma vez o musical Bye Bye Natal?
Olha, contar e recontar a nossa história, principalmente uma história de relevância, inclusive não só na época da guerra, mas mesmo antes, Natal como Encruzilhada do Mundo. Por que esse nome Encruzilhada do Mundo? Né? Pela posição geográfica que ela ocupa, que naquela época, realmente na década de 40, não havia autonomia de combustível para se atravessar do Atlântico para o Pacífico. Então, Natal é um ponto estratégico, ela fica exatamente nesse meio do caminho. Além de ser esquina do mundo, ela é encruzilhada do mundo, e isso fez com que nossa capital tivesse recebido, antes mesmo de grandes capitais, empresas grandes de aviação, como a Lufthansa, a Alitalia, porque era um ponto estratégico. Então, ela foi encruzilhada do mundo por essa questão geográfica, que depois se transformou, na época da guerra também, como trampolim da vitória, como a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos. Então, a nossa história, ela tem uma relevância mundial, ela tem uma memória de muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Para o planeta, vamos dizer assim.
Diana, a peça revisita um período histórico muito marcante, como você mesmo acabou de citar. Na sua avaliação, qual a importância de apresentar no teatro essa parte da nossa história?
Veja bem, a minha empresa, eu enquanto criadora, né? Hoje é uma empresa, a Diana Fontes é uma empresa, mas eu sou a pessoa que continua no mesmo mundinho da criação. Então, eu acho extremamente significativo a gente ter conhecimento da nossa história. Isso é saudável, isso alimenta a autoestima. A maioria dos meus trabalhos, das minhas obras, fala sobre a minha cidade, fala sobre a importância dela. Você pode ver o presente de Natal, a cantata para os Santos Mártires, lá em São Gonçalo, Uruaçu, Cangoretama, todos esses grandes altos que nada mais é do que falar da sua gente, do seu território, do seu pertencimento, da sua história. Então, a minha arte é muito voltada para essa valorização de quem somos. E a história faz parte disso. E Bye Bye Natal, que tem uma dramaturgia de Racine Santos, que é maravilhoso, que tem uma trilha sonora de Danilo Guanais, nada sozinha se faz, né? A gente tem uma grande equipe, toda a equipe de gestão, de comunicação que vem por trás também, da plástica também. Então, tudo isso é muito importante e é o que a gente faz, e eu espero continuar enaltecendo quem somos.
Diane, como você avalia a evolução do musical ao longo dos anos? Houve muitas mudanças no espetáculo, desde as primeiras versões?
Com certeza. Olha, a minha participação no Bye Bye, por incrível que pareça, começou em 2004. 2004 foi o centenário do Teatro Alberto Maranhão, e o espetáculo escolhido foi o Bye Bye Natal, porque reúne vários segmentos, a música, o teatro, a dança, enfim. É uma opereta. E aí foi o espetáculo escolhido e eu fiz parte como assistente de direção de Eliezer Rolim, grande diretor cênico da Paraíba, que já se foi, mas maravilhoso, e me encantou. Daí eu me apaixonei e voltamos em 2018, dentro de um projeto da própria universidade. daqui da Escola de Música, que estava investindo com a Amélia e Jean no teatro musical. E aí, junto com Danilo Guanais, a gente criou o Bye Bye Natal, que reúne exatamente o teatro musical. De uma maneira extremamente voluntária, com um acervo de figurino, sem verba, mas com muita vontade. Então, ganhamos o Prêmio Brasil Musical como melhor musical do Nordeste e daí, opa, a gente agradou, vamos embora. E aí a gente investiu, entrou na lei e aí não parou mais, quer dizer, parou na pandemia. Estreou mesmo com toda a plástica necessária que um musical pede no Teatro Riachuelo, lotado, e com essa querência de todo mundo querendo ir para o turista, o turismo cultural. Mas aí veio a pandemia. Mas agora a gente está retomando, e uma das coisas mais interessantes desse período agora, essa inovação, essa gente nova, e tudo muda porque a minha criação parte em cima das pessoas também. Então, que cada um tem a sua personalidade. E agora nós fizemos um chamamento público para um elenco novo, para renovar a galera, e nós tivemos 94 inscrições. Eu nem acreditei. 94 jovens, a maioria jovens. E eu falo, gente, onde é que vocês estavam escondidos? E está sendo maravilhoso. Então, a gente começa agora no Teatro Alberto Maranhão uma nova jornada do Bye Bye Natal, que eu acho que ele é eterno.
Perfeito, Diana. E como se deu a construção do espetáculo em si, o fato de ter um elenco novo, como você mesmo acabou de falar, deu mais trabalho? Como é que foi?
Sim, dá, porque aí era tanta gente boa que agora eu tenho um elenco 1, que são os antigos, misturado com o elenco 2, que são os novatos, e com o elenco 3, que são novatos do novato. Então, eu tenho 3 elencos. E com isso, a gente agora parte realmente para colocar o Bye Bye no turismo cultural, em projeto de escola. Eu acho extremamente significativo a gente saber a importância da nossa cidade nesse cenário, não só nacional como internacional, e levar isso à frente. Quem sabe fazer temporadas na rampa, que eu acho que o nosso maior desejo é fazer isso, é ter temporadas para turista, fazer projeto de escola, chegar em todos os lugares para contar essa história com muito amor, com muito humor, com muita memória. E isso é o que faz o Bye Bye ser o sucesso que é. E eu espero todos vocês no Teatro Alberto Maranhão, dia 23.
Diana, o que o público deve esperar? Quem já viu as montagens anteriores, pode se surpreender?
Sim, pode sim, pode se surpreender, vai rir muito, tem coisas novas, voltamos com cenas que a gente já tinha tirado, retrabalhamos tudo isso. Então, chega lá, vem contar essa história com a gente, vem aprender e entender um pouco mais de quem nós somos. E eu espero que vocês cheguem lá, Teatro Alberto Maranhão, dia 23 de abril, quinta-feira, às 20 horas. Ingressos, vai na minha bio, Simpla. Preços populares. Corre que tá bombando, graças a Deus.
Estou conversando com a produtora cultural e diretora do Bye Bye Natal, Diana Fonte, sobre a apresentação do espetáculo aqui em Natal. Diana, para quem quiser acompanhar mais informações sobre o espetáculo ou até mesmo outros projetos, onde pode encontrar vocês? Existe alguma rede social ou site específico?
É, no meu Instagram, Diana Fontes Produtora, né? @ Diana Fontes Produtora. Você chega lá e tem todas as informações, tem o link. E nas redes sociais mesmo, a gente está divulgando bastante. E eu queria só dizer que esse que o Bye Bye Natal, desde o ano passado, ele faz parte, é o espetáculo que faz parte do projeto Conexão Elefante Cultural. Então, esse projeto Conexão Elefante Cultural, que ele existe há 8 anos, já rodou pela Lei Câmara Cascudo, com patrocínio do governo, e sempre foi com a Neo Energia, esses 8 anos, né? Por mais de 90 municípios do nosso estado, mais da metade, né? E antes eram vários espetáculos que eram selecionados, e agora a gente inseriu o Bye Bye Natal como espetáculo fixo. Por isso também ele está acontecendo no Teatro Alberto Maranhão. Ele está dentro do projeto Conexão Elefante Cultural, que é a segunda etapa desse projeto. São as oficinas, vão acontecer aqui na universidade, onde a gente está trabalhando uma grande parceria da Diana Fontes com a universidade, com oficinas, com palestras, com apresentações do próprio Bye Bye aqui no campus, ao ar livre, dentro do DEARTE, movimentar. E, se Deus quiser, essa parceria vai acontecer com o presente de Natal, no final do ano, com um elenco também formado por alunos aqui da universidade. Então, a gente está construindo essa parceria e agradeço a vocês.
Diana, agora para a gente finalizar, realize novamente um convite para o nosso ouvinte e prestigiar o Bye Bye Natal.
Então, gente, vamos lá, não fica fora dessa. Eu sei que, eu já assisti o Bye Bye Natal, mas o Bye Bye Natal sempre se reinventa. E é bom que ele se reinvente, que sempre conte de outro, em outro formato. Então, Teatro Alberto Maranhão, quinta-feira, 23 de abril, às 20 horas. Ingressos ao preço de R$ 60,30, preços populares. Chega lá, vai lá no Instagram, vai lá na minha bio, o link tá lá e retira seu ingresso.
Ok, eu conversei com a produtora cultural e diretora do Bye Bye Natal, Diana Fontes. Diana, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada a vocês e vamos se juntar aí, né? Universidade com a Diana Fontes, isso vai dar um bom resultado.
Lembrando que o evento acontece no dia 23 de abril, às 8 horas da noite, no Teatro Alberto Maranhão. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos no simpa.com.br. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Maílson Andrade. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Rudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma ótima tarde.
Jornal do Meio-Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 38 minutos.
Alô, Natal, já marca aí na agenda. Dia 26 de abril tem a feijoada de Ogum. A partir de 1 da tarde, na sede do Tusgo, em Candelária, o show fica por parte do grupo Os Malandros da Curimba e convidados. E claro, aquela feijoada caprichada que não pode faltar. Teremos também a famosa caipirinha do Seu Zé. E ainda, artigos religiosos e consultas com bruxas e ciganas. Corra e garanta a sua senha no Instagram, @tusgo.natal ou no WhatsApp 84 92149 2976. Axé, alegria e muito samba te esperam.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez. Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã, e domingo, às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Está entrando no ar o programa Cheque Mate, uma produção da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN.
Olá, eu sou Giovana Benfica, bem-vindos ao Cheque Mate, o programa que coloca os assuntos mais relevantes em pauta e traz pessoas que fazem a diferença no Rio Grande do Norte. O programa Cheque Mate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. E a cada episódio teremos a oportunidade de refletirmos juntos. Afinal, nesta temporada precisamos falar sobre inclusão no esporte. Quem apresenta o Xeque-Mate é o jornalista Ranieri Souza. Olá, Ranieri.
Olá, Giovana. Muito obrigado. Vamos juntos aqui em mais uma edição do nosso Xeque-Mate ao vivo, direto dos estúdios da TV Universitária. E agora é hora da gente conhecer um pouco do nosso convidado do dia.
Aldemir Calunga nasceu em Natal, é surfista profissional e presidente do Instituto Calunga. Campeão estadual nordestino e brasileiro, viajou o mundo enfrentando as maiores ondas em países como Havaí, Chile, Peru, México e Austrália, praticando o Big Surf. Foi o primeiro kitesurfista brasileiro a velejar nas ondas do Te Rupo, no Tahiti, e Jaws, no Havaí. Em 2012, sofreu um grave acidente em Puerto Escondido, no México, que o deixou 3 dias desacordado. Depois desse episódio, ocorreu a mudança de propósito. Aldemir passou a ajudar as pessoas que, como ele, haviam se acidentado e gostariam de voltar a surfar. Hoje, dedica sua trajetória ao surf adaptado por meio do Instituto Calunga, que promove inclusão e transforma vidas em Bahia Formosa.
Seja muito bem-vindo ao Xeque Mate, Aldemir Calunga. É uma honra recebê-lo aqui.
Muito obrigado. Prazer. Espero que possamos juntos fazer uma troca bacana de ideias e que possamos juntos melhorar esse mundo que vivemos.
Com certeza. Para me ajudar aqui nessa entrevista, eu tenho a participação de estudantes de comunicação da UFRN. São eles Giovana Benfica, Fernanda Andrade, Samuel Ferreira, Joalisson Toscano. Calunga, antes da gente conhecer um pouco sobre o Instituto Calunga, eu queria saber como é que foi sua trajetória profissional no surf, representando aqui o Rio Grande do Norte.
Ah, eu posso me... Ah, eu sou uma pessoa muito... Deus me colocou no surf, porque eu era para ser um militar, talvez, e se não tivesse me colocado em Ponta Negra na minha infância, talvez eu não teria buscado esse... tanto apego pelo mar, né? E daí eu, como eu sempre fui uma pessoa, era um asmático e precisava de estar sempre na piscina nadando e tinha um nebulizador no quarto e tal, quando criança, então eu busquei o mar que era próximo da minha casa. E daí eu me apeguei muito, porque com o mar eu aprendi a respeitar mais os meus limites. E foi daí que eu conheci diferentes culturas, fiz amigos no mundo inteiro. E dele eu tirei muita coisa boa, como também me levou, me trouxe a maior lição de vida, né? Quase tirou minha vida ao mar. E daí nada melhor para mim, assim, mais satisfatório do que colocar toda essa minha energia que eu tenho hoje, saudável, de volta no mar com pessoas que realmente precisam sair de casa, né? Esse é o meu intuito dentro do Instituto com o projeto Calunga, que é esse lado voltado para levar pessoas com necessidades e que sejam diferentes patologias para a água e serem felizes surfando. Então, tenho diferentes pranchas e aí eu consigo propor uma prática saudável e segura.
Maravilha. A gente vai já conhecer um pouco mais sobre o Instituto Calunga, sobre a sua trajetória também como atleta e como profissional fazendo esse trabalho tão bacana aqui no Rio Grande do Norte. Vamos aqui à primeira pergunta dos nossos estudantes, que vai ser feita por Joalisson Toscano.
Aldemir, em 2012 você sofreu um grave acidente no México. Como aconteceu essa fatalidade e quais foram os desafios que você superou e como foi a recuperação?
Foi uma fatalidade, realmente. Eu estava preparado, né? Eu sempre surfei as ondas maiores do mundo com calma, com tranquilidade, sempre muito bem preparado. E quando aconteceu, eu estava participando de um evento no México e as ondas eram enormes. E no momento eu saltei da prancha e o vento era muito forte, a prancha muito grande, uma prancha 8'4", bem, são 8 pés e 4 polegadas, né? A denominação que a gente dá para esse tamanho de prancha, a prancha é grande. E essa prancha é muito pesada, ela acertou meu rosto e me machucou, e né, com isso veio o desmaio. E eu fiquei embaixo d'água, né? E, por sorte, eu estava com o lixo, que é aquela cordinha que fica entre a prancha, a cordinha de segurança entre a prancha e a pessoa que está surfando, o surfista. Então, não me perderam no mar. Mas aí, depois que me encontraram, eu tive que passar por alguns procedimentos, né? Fiz algumas... pulmão, teve que aspirar toda a areia que estava dentro. A cabeça teve que remendar com uma fratura de crânio. Fiquei em coma, né? Foram 7 dias de coma. E com isso eu tive que entender que, diante dos desejos que a gente tem de querer alçar voos altos e desafiar a natureza às vezes impõe limites e te coloca certos destinos assim que você abraça naturalmente. Esse foi um evento que eu participei que foi, mudou a minha vida. Foi a chave da minha vida. Né? Foram mais de ano tomando remédios. Foi bem difícil, mas como toda e qualquer lição, a gente vai tirar o que é de bom e transformar em coisas boas que a gente possa compartilhar e multiplicar o que é bom e o que é do bem.
É isso. Vamos aqui para a próxima pergunta, que quem faz é Samuel Ferreira.
Aldemir, e como surgiu a ideia de criar o Instituto Calunga em Bahia Formosa?
A ideia de criar foi algo tão natural, porque surgiram pessoas que fortaleceram isso, porque eu sempre fiz, por amor próprio mesmo, do recurso, sabe, que eu posso ter para fazê-los felizes, de trazê-los para a água, de visitá-los por diversas vezes, muitos deles não querem ir para a água, outros depois de muito tempo você consegue convencer. E daí, com o tempo, eu consegui amigos, né? A minha namorada, que é a Carol, que ela é presidente do Instituto, né? Eu sou o presidente honorário do Instituto, nós pensamos assim, se estamos ajudando, pô, vamos fazer de uma forma melhor, né, cara? Por que não institucionalizar a coisa e fazer organizado? Porque nós estamos fazendo de verdade a coisa. E são muitas as pessoas que estão em casa querendo nos conhecer e não pode, não tem acesso. Então, o desejo maior foi para que esse instituto ele fique aí e que possa entender que o ser humano ele está precisando de ajuda, sabe? E então, o instituto, eu quero que ele seja assim, algo que fique aqui nesse planeta, até mesmo depois que eu partir, mas para ajudar todos, sabe? Idosos, crianças, pescadores, pessoas dessas orlas que eu amo, tá na praia, eu amo toda a costa do nosso planeta, eu amo, eu me identifico muito bem, falo mais de um idioma, eu acho que nós somos todos iguais. O teatro, acho que é o mesmo. Só muda os personagens. Né? Quando eu falo nesse lado da... Quem somos? Nós somos da praia, sabemos, né, o que é a simplicidade de um pescador, a necessidade de um, sabe, de um portador de alguma deficiência, de querer sair de casa e não conseguir. O mundo hoje está muito difícil. Então, o Instituto veio para... sabe, acender um pouco a cabeça dos pequenos para que eles entendam com essa luz, acender essa luz, que eles entendam que a vida é muito mais do que o agora, sabe, que eles consigam olhar para o ser humano como ser humano e que eles possam se tornar seres humanos exemplares para que possam, né, ajudar. E essa transformação só vem da base. Então, eu amo crianças, eu amo pessoas que realmente querem ajudar e essa é a ideia. O Instituto está aí para isso. Por isso que eu quero fazer esse time para que nós possamos juntos ajudar.
Calunga, como é que você mantém o Instituto? É doação? É com trabalho voluntário? Como é que ele funciona?
O Instituto, ele não teve esse formato de patrocinadores. Então, quando eu vou para um evento, surgem doações de amicíssimos, assim, pessoas amigas que gostam da causa e me apoiam por saber quem eu sou. Mas até então não temos patrocínio. E como sabe, a burocracia num todo é bastante delicada, para você formatar a ideia, abrir um CNPJ e você começar a entrar, sabe, no âmbito de receber, de conseguir realmente acarear, passar o chapéu e dizer, estou pronto, projetos. E, é difícil o Brasil, politicamente é muito complexo o nosso país. E eu até lamento para mim, porque eu consigo sobreviver, sabe, ajudando, doando. Não tenho muito. Eu dou mais é meu amor e meu desejo que o mundo se torne melhor. Mas muitos desistem. E eu sei o que é o gosto, o gostinho de querer desistir. Porque, por mais que nós possamos assim, ser úteis, é difícil agradar todo mundo. E, por vezes, as pessoas nos tiram tanto do sério. Mas o gostoso é continuar ajudando, independente do que for. As pessoas estão carentes de palavras. Mas quando você faz uma estrutura que você possa ter um meio de transporte para ir buscá-los, sabe, uma qualidade de serviço, né, uma unidade que você possa ter na praia de colocá-los, sabe, com segurança, conforto, trazer os familiares para uma mesinha para tomar um cafezinho esperando eles. Eu acho que esse é o barato. Eu quero chegar aí, eu vou chegar.
Com certeza. Olha, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer uma pausa aqui bem rapidinha. Não saia daí, o Cheque Mate volta já.
Estamos apresentando Cheque Mate.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 51 minutos.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitão Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da oncologia de um hospital militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitão Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Cheque Mate.
Você tem ideia de quantas pessoas já passaram pelo projeto e você atende pessoas só em Baía Formosa ou em outros lugares daqui também?
Eu tenho a ideia, sim. O que acontece é que eu venho fazendo isso há muito tempo, né? São 17 anos. Então, de lá para cá, eu já coloquei assim, são 32 pessoas na água após lesões. São muitos, mas muitos me procuraram e eu não pude servir. Porque um amigo fala para o outro, eu tive acesso ao Sara Kubitschek, que é o Hospital Excelência em Reabilitação. Então, os que ficaram comigo hoje, eu tenho assim 9 pessoas que eu estou sempre com trocas e fazendo com que eles voltem para o mar. Então, atender é interessante, porque não é um atendimento único. É uma amizade que foi, sabe, ela foi, se torna muito sólida. E as intimidades vêm, né? Porque muitas das vezes eu fico com eles assim, tempo integral. Então, eu sei trocar uma urina, eu sei fazer, sabe, o que deve ser feito com a pessoa que tenha qualquer que seja a patologia. E daí, essa intimidade, depois de dias, se torna algo muito sublime. E é isso, eles vão falando uns para os outros e agora eu estou numa fase já que eu não estou dando conta da demanda. Então, eu preciso ter mais pessoas para que eu possa compartilhar com eles, treiná-los, para que nós possamos atender mais e mais pessoas nessa área da costa brasileira, até mesmo com o lado da aquacidade. Para você ter a água, não necessariamente seja o mar. Lagoas, açudes. Nós temos diferentes equipamentos que trazem para ele uma felicidade diferente.
Calunga, a gente sabe que Baía Formosa é um celeiro de grandes surfistas, né? Tá aí Telo Ferreira para comprovar isso. Depois que você começou esse projeto, teve algum participante que despontou aí para o paradesporto, que está indo para competições, que está também levantando essa questão em Baía Formosa?
Sim, nós temos o vice-campeão brasileiro, que é o IEL, Evaniel Caetano. Sigam ele aí no Instagram. Ele é ótimo, porque é um grande amigo meu. Quando pescador, a gente já fez algumas pescarias em alto mar juntos. E ele sofreu um acidente mergulhando na pescaria da Lagosta. E se tornou um acidente, ele teve a tetraplegia, mas evoluiu já um paraplégico. E ele é um cara que surfa muito bem. E é um sério candidato ao título mundial. Né? A gente tem acompanhado, estou analisando bem todos os outros adversários. Então, isso é legal, você vê-lo assim, feliz. E ele é muito grato. É muito legal quando você faz algo que você vê a gratidão nos olhos. E daí, como nós somos parceiros de verdade mesmo, dos treinos, do dia a dia, das histórias, é certeza que ele vai ser a mola propulsora para que outros venham.
Isso. Termina sendo uma inspiração para outros atletas, outras pessoas com deficiência também.
Isso. Né? É uma família.
Maravilha. Vamos aqui para a próxima pergunta, que será feita por Giovana Benfica.
Calunga, a gente sabe que para manter um projeto como esse exigem muitos recursos, né? Eu queria saber um pouco de quais foram os principais desafios no início do projeto.
Desafio continua, não tem recurso. É tudo uma questão de você estar pronto para chegar um momento para poder fazer acontecer com ser aprovado em certas imposições que o Brasil coloca para a gente, que não é fácil. O recurso é gostoso quando você tem amigos que acreditam e colocam para você a ideia de que vamos juntos, vamos fazer com que eles sonhem juntos aqui, vamos tomar conta dessa turma. E a verdade maior é que quando nós temos um time capacitado, com pessoas idôneas, que querem prestar conta do serviço, eu acho que não temos o que temer. É dar tempo ao tempo, porque nós estamos trabalhando no nosso limite. Mas a entrada dos recursos é algo muito delicado. Queria eu ser herdeiro, porque eu ia doar 90%.
Calunga, e a prefeitura ou o governo ajudam de alguma forma ou não?
Até então, não. É, até tem assim, uma certa aproximação com pessoas influentes, mas não. Eu acho até que deveriam ajudar mais, sabe? Tá mais ciente até como fazer a inclusão. Desde os mínimos erros, sabe? A sinalização para o deficiente visual, que está completamente errada nas ruas que a gente vê aqui no nosso Natal, na nossa Natal. Tratamento, sabe, em si, já discuti com cobradores de ônibus, tratados mal, sabe, assim. Eu defendo mesmo. Eu defendo de uma forma mesmo que, se é para ser sério, eu vou ser muito sério. E eu acho que falta do poder público mais atenção, sabe, dos governantes, mais atenção para essa classe. Acho que é diversão, inclusão e, acima de tudo, respeito. E capacitá-los, sabe? Porque eles são capazes. É isso.
Tem que ser uma pauta importante, né? De propostas, de alguém que chegue lá e levante essa bandeira e faça a coisa acontecer. Mas vamos seguir aqui com o programa, com a próxima pergunta, que quem faz é Joalisson Toscano.
Aldemir, você já trabalha com esse projeto já há alguns anos, mas institucionalmente, desde novembro de 2024, como nós podemos apoiar essa causa e até para quem está assistindo o programa, tornar essa onda gigante de solidariedade, de que forma nós podemos apoiar essa causa?
Ah, nesse momento é que eu já me sinto apoiado, né? Porque eu venho aqui não é por mim, não é pelo projeto, é por todos que precisam, entende? Eles sabem muito bem, sabe, se eu for falar das pessoas que estão comigo há algum tempo já, eles sabem que nós precisamos de ajuda sempre. E deve ser muito legal. Vamos trazê-los aqui, vamos levá-los para lugares e vamos mostrá-los assim, o mundo de uma forma diferente. Não só aquele lado de ficar na sua casa, no seu quarto, sabe? Porque a vida deles é quase que isso. Depender do serviço público, que é difícil, sabe? A própria família discrimina eles, assim, meio que rejeitam. Eles ficam meio que, sabe, eles se sentem exclusos. Então, o apoio maior é fazer com que eles se sintam úteis, né? Eu acho que o barato é esse, vocês escutarem o que eu falo, porque eu falo com, sabe, aquele lado da sempre tive junto com eles no mel e no fel. Então, não é fácil, não. Então, precisamos realmente... Está cheio de gente papaca no mundo, hein? Com valores superficiais, se achando. E tem um mundo de pessoas, cara, que não tem nada, são felizes e precisam de ajuda. Outros ficam tristes, tentam suicídio. E diversas outras situações acontecem. Então, vamos nessa. Nós temos que nos unirmos mesmo para fazer um mundo melhor, pô. Não tem para onde fugir mais, sabe? O bom tem que se unir com o bom e fazer o bem. E tem pessoas que estão carentes, precisando e nos esperando, pô. Agora a gente tem que divulgar, tem que ter... Para fazer, tem que fazer bem feito também. Não adianta fazer por fazer, porque eles merecem respeito. Como eu te falei, conforto e qualidade, sabe? Para eles. Eles precisam, cara, de atenção, cara. Sabe? É difícil, cara. Tudo para eles é muito difícil. Então, nós temos o dever de facilitar a vida deles. Eu quero que vocês me ajudem, nos ajudem a fazer um mundo melhor, pô. Esse é o barato.
É isso, mas Calunga, assim, objetivamente, quem quiser doar prancha de surf, pode. Ou quem quiser se juntar e fazer um trabalho voluntário junto ao Instituto. Como é que entra em contato? Tem rede social, tem telefone?
Sim, temos o Instagram, né, do Instituto Calunga. E entra em contato pelo Instagram, que nós fazemos, assim, a coleta. Se quiser vir para a praia nos ver, vai vir nos ver. Se quiser vir nos ensinar algo, estamos abertos a aprender. Se quiser fazer alguma doação, entender para onde está indo a doação, nós temos pessoas que vão expor a verdade. E vocês vão conhecer um mundo diferente, um mundo de quem tem restrições e é tão feliz quanto nós.
Maravilha. Vamos à próxima pergunta aqui. Quem vai fazer é o Samuel Ferreira.
Aldemir, além de Vaniel, né, que você acabou de citar, tem algum ou já teve algum participante do Instituto Calunga que também participou de campeonatos de surf, sejam campeonatos locais, enfim, nacionais ou até mundiais? E caso sim, você tem essa informação em números também?
Você fala ex-atletas profissionais que...
Não, que passaram pelo Instituto e que também participaram ou estão participando de campeonatos, como o Evaniel, que você citou.
Evaniel é o único, porque, na verdade, quando eu propus a vivência, que eu fui treinado para isso, eu não gosto da competição. Apesar de ter sido campeão de algumas categorias, eu tenho pavor à competição. Eu amo quando meus amigos ganham, festejo. Mas eu acho que o campeão é algo assim que merece todo o mérito, mas o segundo lugar é o primeiro dos infelizes, sabe? E eu não quero isso neles, porque eu já vi, não estou tirando, eu quero que meus atletas sejam campeões, ótimo. Não estou tirando meu desejo que eles sejam campeões. Mas a rixa, a competição em si, é algo não sadio para o meio que eu estou, porque eles já competem com si próprio, pô, sabe? A vida, sabe? A dificuldade de qualquer que seja o deslocamento, sabe? De comida, de alguns deles, sabe? A solidão é presente para eles, sabe? Então, eles vivem um mundo de competição com eles mesmos e com o mundo exterior. Então, para mim, eu não sou tão a favor da competição para eles, embora eu respeite e fico feliz por termos pessoas, né, que representam tão bem o nosso estado, né? E o nosso Brasil e o mundo com esse lado de ir para o campeonato e vencer e tal, eu sei que é bem legal. Torço por eles. Se me colocarem como técnico, vou querer fazer o campeão. Mas é difícil falar para o cara que você está apoiando para... Marca o outro lá. Pô, não deixa ele remar e tal. E, puta, cara, colocar dois guerreiros para guerrear e dar água agora não dá, cara. Eu penso dessa forma.
É isso. Nosso tempo está quase esgotado, mas ainda dá tempo rapidinho da pergunta de Fernanda Andrade.
Eu conheci ele, né? Já surfei com ele, eu acho ele incrível, está sempre dentro d'água. E a minha pergunta é, queria saber se você tiver alguma mensagem para incentivar, né, as pessoas PCD a praticarem o surf adaptado. Qual seria a mensagem?
Venham para o mar, pô. Venham para o mar, me procurem, procure o Instituto, procure o IEL, porque nós somos formadores, assim, de uma união, fizemos essa união bonita, que vocês devem fazer parte disso, porque nós só plantamos o que é bom e é gostoso estar no mar. Então, se você tiver como vir surfar conosco, é um fortalecimento de uma família, né? Que só cresce. Isso daí é o que eu tenho a falar. Nós estamos prontos para recebê-los. E uma vez que eu me dou dessa forma, eu sempre falo para todos. Cara, 30h, 1h, 3h, meio-dia, para mim, tanto faz. A gente escuta, atende o telefone, porque eu sei que são pessoas carentes, que precisam mesmo de um apoio. E esse é o barato, venham surfar conosco e saibam que vão ser assistidos dessa forma, 24 horas por dia. Na água, somente no momento que tiver onda, a condição da maré perfeita, né, que a gente possa propor uma vivência com segurança. E ondas boas, e daí eles vão ser felizes com os melhores equipamentos, é essa a ideia.
Maravilha, Aldemir Calunga, bonito ver você falar do Instituto do Trabalho, bonito ver sua emoção aqui também durante a entrevista. Muito obrigado pela participação e as portas da TVU estão sempre abertas para você e para o trabalho do Instituto Calunga. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos.
Obrigado, obrigado também aos alunos por essa edição do nosso Checkmate e muito obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.
Este programa teve a apresentação de Ranieri Souza, direção-geral de Valquíria Knaip, produção da TV Universitária e dos alunos da disciplina Tópicos Especiais em TV do Departamento de Comunicação da UFRN e edição de Bruno Moura, Maílson Andrade e Eduardo Pandolfo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
1h07.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life, to get the feel of life, from jazz and cocktails. Girls I knew had sad and silent gray faces, with their distinct traces. There used to be there you could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tell me madness. Thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again, a truffle of heart could only be. To smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my breast.